Cumprimento o presidente da mesa, cumprimento todos os senadores e, de forma muito especial, ao senador que acabou de usar a palavra e que nos enriquece sempre que usa essa tribuna com os seus depoimentos, com a sua fala. Senhor presidente, senhores, após as festividades de posse, venho a esta tribuna cumprindo meu propósito de envidar todos os esforços e trabalho em prol do meu Estado e da nação. E, consequentemente, quero trazer ou falar de alguma com conhecimento a preocupação que não é e não pode ser somente minha, mas obriga-me a repassar aos demais parlamentares, homens e mulheres, que, como eu, preocupam-se com as situações que requerem ajustes, limitações e correções por parte de quem nos dirige, das autoridades de comando deste país. Senhoras senadoras, senhores senadores, o crescimento e o desenvolvimento de um país, e no caso, o nosso país, é motivo de celebração, sim, é motivo de celebração, mas também de muita observação e preocupação por parte de todos nós, em especial nós, parlamentares, incumbidos pelo povo que nos designa como seus representantes, de atentar e denunciar, quando necessária, todas e quaisquer irregularidades constatadas para providências por parte dos nossos governantes. E é isto que venho hoje compartilhar com os senhores. Hoje, senhor presidente, venho lhes dizer da minha preocupação com o tema por demais perigoso. Posso assim dizer que a minha preocupação se dá com a atual e com as futuras gerações, se não for tomada providências urgentes. Refiro-me ao crescimento desenfreado das instituições e cursos de ensino superior que estão se propalando por todo o país. Segundo o MEC, não há crescimento desenfreado de instituições ou de cursos, mas sim, segundo o MEC, a expansão e a democratização do acesso ao ensino superior com o objetivo de atingir as metas do Plano Nacional de Educação, que prevê, até 2010, 30% dos jovens de 18 a 24 anos na educação superior. O que se observa é que realmente cada vez mais a população ingressa na universidade. Porém, a questão é muito mais ampla e mais complexa do que simplesmente garantir à população o acesso à educação superior. É preciso investir primeiramente na qualidade efetiva da educação básica, pois hoje, senhores, encontramos uma demanda de universitários que sequer conseguem interpretar um texto ou uma obra literária que deveriam fazer com muita propriedade. E também eles não conseguem produzir um texto ou um artigo, onde simplesmente deveriam expor ali suas ideias a respeito de um tema. Isto é resultado, senhores senadores, de uma educação básica produzida por profissionais formados, licenciados a toque de caixa, em universidades presenciais ou à distância, que muitas vezes não se preocupam com o conhecimento. É flagrante a quantidade de profissionais que estão atuando nas nossas escolas e que têm formação superior, que sequer dominam o conteúdo referente ao curso em que foram formados. Isto demonstra uma fragilidade muito grande, senhor presidente, na educação superior oferecida de modo muito precária neste país. Vê-se diariamente também na mídia a quantidade de erros médicos, de edificações desmoronando, de incompetências em diversas áreas e de tantas tragédias ou injustiças que elas vêm causando. Hoje, não se tem mais tranquilidade quando se busca um profissional. Geralmente perguntamos onde estudou. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, são infinitas as instituições de ensino superior devolvendo diariamente à sociedade milhares de profissionais com formação superior, porém profissionais desempregados e despreparados com um diploma que lhes dá o direito de exercer determinadas profissões, mas sem a devida apropriação do conhecimento. O que se verifica é uma lacuna no que se diz respeito aos dados referentes ao credenciamento de instituições e cursos confrontados com a demanda do mercado. Não existe, nem por parte do MEC, nem do Ministério do Trabalho, um estudo que confronte estas duas situações. Ou seja, há uma ausência total de planejamento e, como consequência, de critérios pautados no desenvolvimento regional para a aprovação e o credenciamento de tantas instituições e de tantos cursos. São centenas de profissionais formados que vagam no mercado de trabalho.
Senadora, me permite uma parte.
Pois não.
O tema que Vossa Excelência traz a debate nesta tarde, ele se reveste de muita importância. Primeiro porque retrata de forma muito fiel o quadro do ensino superior no Brasil. E mais do que isto, o quadro da educação brasileira. Do descaso, do abandono, das omissões, dos desacertos que tomam conta da educação brasileira em todos os segmentos, em todos os setores. Há pouco tempo, aqui numa parte que eu tive o privilégio de incorporar ao discurso do senador Melri, que está aqui presente, eu disse da necessidade do país dispor e ter uma agência reguladora do ensino privado brasileiro. Por que essa agência? Nós temos uma agência que regula a telefonia. Precisa ter uma boa qualidade o telefone, os preços precisam estar ajustados a uma planilha que é definida pelo governo. O usuário, quando tem qualquer dificuldade, qualquer problema, ele recorre à agência. A agência toma as providências, pune quando precisa punir. No que diz a educação, não existe absolutamente nenhum organismo, nenhuma instituição que proteja o consumidor, o usuário, que discipline, que regule o seu funcionamento. O que existe é uma fiscalização distorcida que não funciona e que não tem nenhum nível de qualidade. O que é que eu proponho para o Brasil, e acho que esse deve ser o pensamento das pessoas que se preocupam com a educação brasileira, principalmente com a educação superior. No meu entendimento, universidade pública tem que estar no Ministério da Ciência e Tecnologia, cuidando da pesquisa, da extensão, do ensino também, nas três funções da universidade, mas basicamente a pesquisa. E se nós verificarmos o crescimento do país no que diz respeito à arquitetura, à ciência, à biociência, tudo isso nasceu da pesquisa universitária. Portanto, nada mais natural que as universidades federais se vinculem ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Que as universidades e as escolas particulares se vinculem a uma agência reguladora, vinculada ao Ministério da Educação, mas um instrumento eficaz de acompanhamento e do funcionamento dessas instituições. Se hoje falta um professor de uma escola particular e não há o ensino de uma disciplina, fica por isso mesmo. O usuário não tem a quem reclamar, onde buscar o ressarcimento do seu prejuízo. E entendo que ao Ministério da Educação cabe cuidar do ensino básico, do ensino fundamental, das crianças, dos adolescentes, de uma escola também do faz de conta. De forma que eu não quero me estender numa parte, o discurso é de Vossa Excelência e o faz com muito brilhantismo, com muita eficiência e com muita propriedade. Me congratulo, senadora Selma Elias, pelo discurso que faz nesta tarde. Muito apropriado. Obrigado.
E eu agradeço a sua parte, porque realmente só veio a engrandecer. Senhores, pode-se observar o que eu estou falando se fizermos uma análise, e eu faço aqui essa análise, no município de Florianópolis, capital do meu estado, cuja população chega a em torno de 400 e poucos mil habitantes. E é só para esse município, senhor presidente, foram credenciadas, sobretudo nesses últimos anos, 37 instituições de ensino superior, que oferecem semestralmente em torno de 300 cursos das mais diversas áreas. Se contarmos que cada curso, senhores, que cada curso deste oferecerá uma turma em março e uma turma em agosto, teremos aí ingressado na educação superior anualmente 600 turmas. E se considerarmos que cada turma possui no mínimo 40 alunos, tem-se aí um resultado final de 24 mil bacharéis licenciados por ano. Lembro que é numa população de 410 mil habitantes.